I have received word of a strange invention. What it can do will amaze you.
Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu co-apresentador, João Santos.
E eu sou seu co-apresentador, Marcos Duarte. E este é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje conversamos com o professor Carlos Antônio Costa Ribeiro. Carlos é professor e pesquisador do IESP, o ERJ. Além disso, Carlos é bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia, ambos pela UFRJ e PhD pela Columbia University. Carlos tem feito diversas contribuições para a sociologia brasileira, em especial no campo de estratificação social. E hoje recebemos o professor para conversar sobre seu campo de pesquisa e seus trabalhos. Carlos, agradeço pela participação aqui no Esquina. Primeiramente, nós gostamos de começar nossas entrevistas falando um pouco sobre a trajetória acadêmica e profissional dos nossos entrevistados. Dessa forma, o que você acha que foi importante e fundamental para que você seguisse essa trajetória de estudar ciências sociais e depois fazer um PhD fora do país?
Prazer estar falando aqui com vocês. Essa história, na verdade, começa na escola, né? Eu estudei no Colégio de Aplicação da UFRJ, né? Que é uma escola federal, né? Estudei a vida toda lá e lá eu vivi uma época que era a época da redemocratização, quando eu estava no ensino médio, né? Então, isso me fez me interessar muito por questões políticas, questões sociais, né? Econômicas, né, do Brasil. Eu tinha um interesse muito grande em entender onde que o Brasil estava, quais eram os problemas, né, sociais do Brasil. Havia um grande interesse nisso, né? E na escola eu gostava das disciplinas de ciências sociais, história, geografia, etc. Também gostava de matemática. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu pensei em fazer ciências sociais, né? Mas, na verdade, eu achava que fazer ciências sociais, depois eu ia ficar meio sem emprego, né? Eu também gostava de matemática, então eu falei, bom, vou fazer economia também. De certa forma, eu queria fazer ciências sociais porque eu até brigava um pouco com meus professores de história, que eram muito marxistas, e eu não era tão marxista. Então eu falava assim, não é só a economia que importa, tem outras coisas que importam. Então eu queria fazer ciências sociais até um pouco para um antimarxismo, engraçado que parecesse isso, né? Mas porque eu achava que não era só a economia. Então, mas eu comecei fazendo as duas faculdades. Eu fiz vestibular para Ciências Sociais na época era Sesc Gran Rio, né? Eu escolhi como primeiro lugar o UFRJ e eu fiz para Economia na PUC. E durante um período eu cursei as duas, tá? Até que eu fiz um curso na economia da PUC, que era um curso de introdução às ciências sociais, com um professor chamado Marcelo Jasmin, que era da história, na verdade, e eu fiquei fascinado com aquele curso e tal, e comecei a pensar em ficar mais nas ciências sociais, né? Paralelamente a isso, eu arrumei um estágio no CPDOC, aí na FGV, né?
É legal.
E aí, nesse estágio, eu estava trabalhando nessa pesquisa, que era uma pesquisa sobre a Constituição de 46, era uma coisa mais histórica e tal, eu lia muitas coisas de história do Brasil e etc. Mas eu também tinha um trabalho ali, fazia também, ajudava num dicionário, não me lembro bem qual era o dicionário dos políticos, uma coisa assim. E aí eu acabei largando a economia, ficando só nas ciências sociais, né? Depois eu consegui uma bolsa de iniciação científica, né, no IFIX também, na época era chamado Núcleo da Cor, né, e era próximo da época da abolição da escravidão, então a gente fazia pesquisas, que eram mais pesquisas de campo mesmo, a gente ia acompanhar vários eventos que estavam acontecendo naquele ano, né, e descrevia os eventos, teve um catálogo que foi feito, etc. Então comecei a trabalhar na iniciação científica, o IFIX naquela época também tinha um programa de iniciação científica muito grande, financiado pela Fundação Ford, né? Então, vários estudantes tinham bolsas, e às vezes bolsas da Ford eram até melhor do que as bolsas do CNPq e da CAPES. Então, eu trabalhei nesse núcleo, né? Tinha um laboratório de ciências sociais que foi criado na época, e portanto, eu comecei a trabalhar lá nesse núcleo e me interessar a pesquisa, abandonei a economia, fiquei nas ciências sociais, né? E também na faculdade eu tinha, né, influências, eu também tinha influências familiares, né? Porque minha família é uma família de cientistas, né? O meu avô foi um cientista, um físico conhecido, tá? A Ivone Maguinha, minha tia, na verdade, eu trabalhava com ela, é irmã do meu pai. E eu tinha também um tio que era muito importante, que era o Sérgio Costa Ribeiro, que estudava educação. E ele também era muito próximo de mim. Então, eu fazia... Né? Ele tinha, na época, computador Macintosh, né? Apple. Então, eu ia fazer os meus trabalhos, digitar na casa dele, né? Os meus trabalhos. E aí, eu conversava muito com ele. Ele era, na verdade, formado em... Ele é engenharia física e tal. E ele fazia uma pesquisa muito quantitativa sobre estratificação educacional, né? Na época. Né? Sobre, na verdade, a reprovação no ensino elementar. Então, eu conversava muito com ele e eu falei assim, pô, mas essa coisa aqui tem a ver com a sociologia, etc., né? E além disso, no negócio do Núcleo da Cor, uma vez eu assisti uma palestra com o Nelson Duval e Silva falando sobre casamentos interraciais, e era uma coisa também bastante quantitativa. E aí eu comecei a ver que na sociologia... Eu também podia fazer uma coisa quantitativa. Eu achava que aquilo seria mais... Que seria melhor para mim, porque eu ficava um pouco aflito, às vezes, com as ciências sociais, de ter que falar alguma coisa sobre o mundo sem ter dados. Né? Eu via que tinha muito uma coisa mais interpretativa, que eu achava muito difícil. Eu falava assim, não, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Isso não, melhor eu ter uma evidência aqui, uns dados, né? E quando eu vi essa palestra do Nelson e tal, eu falei, pô, o Nelson era sociólogo, né? Ele era formado em economia, mas ele fez doutorado em sociologia. Eu falei, pô, isso aqui é sociologia também? Então, eu falei, pô, isso é isso que eu quero, né? É uma sociologia desse tipo. E aí, nesse momento, eu já estava entrando no meu mestrado, né? E eu, enfim, já tinha começado uma pesquisa com na verdade, era uma pesquisa com inquéritos, com processos julgados nos tribunais e tal. E entrei no mestrado e a Ivone me orientou no mestrado, então tem um lado bem antropológico nessa dissertação de mestrado, mas o Nelson do Vale Silva também foi meu co-orientador nesse mestrado. Então ele... E na época do mestrado eu já ia ao IUPERJ assistir, eu assistia só os cursos quantitativos, o Nelson dava cursos quantitativos e um outro professor também muito importante na área de relações raciais, que é o Carlos Rasenbaum, que já faleceu. Então, o Nelson e o Carlos Rasenbaum foram os dois pesquisadores que modificaram a área de relações raciais no Brasil, justamente porque eles traziam uma abordagem quantitativa, né, de uma sociologia como ciência das populações, né? E, então, eu fui me aproximando de novo dessa área quantitativa, achando que isso era que era interessante, né? E aí, muito por influência até do Nelson, e também por um desejo meu de aprender mais aquilo, e também pelo fato de que eu achava que eu já conhecia bem a coisa das ciências sociais no Brasil, eu quis fazer um doutorado fora, né? Logo que eu defendi o meu mestrado, eu pensei nisso já. Já durante o mestrado, eu comecei a pensar nisso, tá? E eu tive uma sorte, porque isso foi acho que em 94, mais ou menos, 95, eu fiz um concurso para professor na UERJ. Tinha um concurso para professor assistente, que é professor que só com mestrado. Tá? E eu fiz esse concurso. Eu terminei a minha dissertação de mestrado rápido para poder me inscrever no concurso, né? Defendi, acho que em janeiro daquele ano, e o concurso era em março, né? Ou fevereiro, não lembro. Aí eu fiz o concurso e passei, na verdade, eu passei em segundo lugar. Eu era muito novo, tinha um cara que já tinha doutorado, passou em primeiro lugar. Mas eu passei em segundo. E eu abri uma outra vaga e eles me chamaram, né? Então eu tinha um emprego, né? E também por causa da minha dissertação de mestrado, né, que era na área de violência, de criminalidade, justiça e tal, e relações raciais, né, eu fui convidado, na mesma época que eu entrei na UERJ, eu fui convidado pelo Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo e cientista político conhecido, né, uma pessoa pública hoje em dia, e naquela época ele estava começando a fazer pesquisas sobre violência e criminalidade, tá? E aí ele me convidou para trabalhar com ele no ISER, né? Eu terminei o meu mestrado, não entrei no doutorado, eu até me arrisquei, porque se eu não tivesse passado no concurso, eu ia ficar sem emprego, sem bolsa, sem nada, mas, enfim, passei no concurso, né? E comecei a trabalhar na UERJ, dando aula na UERJ, e, ao mesmo tempo, trabalhava no ISER, nessa pesquisa, nesse núcleo de pesquisas sobre violência e criminalidade, tá? E era um núcleo muito, muito, muito ativo, assim, porque tinha eu, tinha o João Trajano Santos Sé, da UERJ também, tinha um cara que hoje em dia é o Leandro Piquet Carneiro, que hoje em dia é professor de política, acho, lá na USP, acho que de Relações Internacionais, que era também muito quantitativo. O Leandro tinha se formado em economia, na verdade, e a gente, mas fazia o doutorado em ciência política. E aí a gente criou, tinha esse núcleo que a gente fazia pesquisas quantitativas, e a gente também trabalhava com vários estatísticos, várias pessoas, vários, assim, pessoas estudantes, na verdade, que estavam fazendo, estudavam na ENSE, vários estatísticos que trabalhavam ajudando a gente, né, a formular as estatísticas, né? E naquela época a gente não tinha muitas estatísticas de criminalidade e de violência. A gente fez até um survey grande nas, coletando os inquéritos policiais nas delegacias do Rio de Janeiro. Então tinha toda uma equipe, a gente contratava um monte de gente, eu coordenava essa equipe e a gente coletava os dados, analisava os dados, né? E publicava, mostrava, às vezes era mais para questões políticas e tal, era uma ONG, né? E saiu até um livro que tinha um capítulo meu junto com o Luiz Eduardo, o Leandro e outras pessoas, que a gente falava sobre homicídios, tá? Era uma coisa inicial sobre homicídios, mas era quantitativo, quantificando, né, quantos homicídios na época, etc. Então, né? E eu já tinha o interesse do doutorado. O doutorado eu já estava pensando, bom, agora eu entrei na UERJ, eu vou ficar aqui o tempo que eu tenho que ficar de probatório e vou pedir para fazer o doutorado fora. Né? E na época eu estava casado, minha mulher estava terminando o mestrado também, e ela também estava a fim de ir para os Estados Unidos. A gente decidiu, a gente achava que seria o lugar mais legal, a universidade a gente ouvia falar muito bem. E eu tinha ido, na verdade, em 94, eu tive uma bolsa para passar dois meses em Michigan, estudando num curso de metodologia quantitativa que tem lá, muito famoso, existe até hoje, que chama-se YCPSR, né? E eu passei dois meses lá, né, fazendo cursos de estatística, etc., bem, era, né, aprofundando, né, minha formação estatística, que era meio assim voluntária, né? Eu fazia os cursos, mas não tinha uma formação muito forte assim na graduação, né? Mas eu fui recuperando, ganhando, fazendo esses cursos todos, etc. e tal. E aí, enfim, a gente se candidatou para os Estados Unidos, nos candidatamos para várias universidades nos Estados Unidos, e a universidade na qual a gente teve a melhor proposta, combinada, minha e da minha esposa na época, foi em Colômbia, né? Eu ganhei uma bolsa da CAPES, a minha mulher na época não ganhou uma bolsa da CAPES, mas ela ganhou uma bolsa de Colômbia, depois ela acabou ganhando uma bolsa da CAPES também. E aí a gente foi para Nova York, né, para estudar em Colômbia, né, e na sociologia lá. Eu fui para sociologia, minha mulher era da literatura, foi para literatura. E aí, né, eu cheguei lá e, como eu tinha a minha dissertação de mestrado, era uma coisa meio histórica, eu fiquei como orientador, como sendo meu orientador, foi designado pelo departamento, na verdade, não fui eu que pedi, foi o Charles Tilly. E aí eu comecei a conversar com ele, com o Charles Tilly, que é um... Eu fiquei, assim, muito honrado por quando vi o Charles Tilly. Eu conhecia um artigo dele, do Charles Tilly, assim. Eu sabia que ele estava lá. Eu até pensava que dele ser meu orientador, mas eu não pedi. Eu fui designado para ele. E fui conversar com ele. Era muito simpático. Eu fiquei, assim, é muito feliz de ter o Charles Tilly, porque eu tinha feito um curso no UPERJ com o Nelson e com o Carlos, em que eles tinham dado um texto do Charles Tilly que me impressionou muito, porque era um texto sobre as greves na França. Tá? É um artigo, né, que ele publicou na revista, né? Acho que na ASR, American Sociological Review, alguma coisa assim, que era um artigo sobre as greves na França, tá? E era um artigo que usava análise de séries temporais, que é uma metodologia estatística relativamente sofisticada, né? Muito usada em economia, né? Mas ele usava as séries temporais para fazer uma análise das greves ao longo do tempo na França, tá? Era ao longo do século XIX, era um trabalho histórico também, né? Então, aquilo me fascinou. Falei, pô, como que o cara faz um trabalho histórico desse, né, usando essa metodologia? Eu achei aquilo fantástico, né? Então, quando eu cheguei e vi que meu orientador ia ser o Charles Tilly, eu achei o máximo, né? E aí, comecei. Ele era meu orientador, mas, na verdade, nos Estados Unidos, você faz muitos cursos, né? Muitos cursos, né? Porque, na verdade, você tem que fazer o mestrado e depois PhD, né? Então, você faz muitos cursos. Eu fiz, acho que foram quase 2 anos e meio de cursos, né? E aí eu aprendi muita coisa que eu não conhecia, né? De sociologia em geral, né? Enfim, novas abordagens da sociologia, também essa coisa da estratificação, mas também era muito forte lá em Colímbia uma área de networks, né? Network analysis, que é um método quantitativo que não é estatística, né? Na verdade, ele foi inventado na sociologia e um dos fundadores dessas coisas era o professor lá, que era o Harrison White, um cara muito famoso também. Então, todo um mundo que se abriu para mim muito diferente, né? De teorias e ideias, que a sociologia podia ser todas aquelas coisas ali, né? Eu vinha com uma formação muito boa em teoria sociológica, porque nas ciências sociais no Brasil a gente estuda muito teoria, né? E eu também tinha um interesse na estatística já. Então, lá eu fiz os cursos de estatística, mas eu também me aconselhei com um professor de estatística da sociologia, né, que era, acho que chamava, eu esqueci o segundo nome dele, era John alguma coisa, depois ele abandonou a academia. E ele me indicou, faz cursos no departamento de estatística também, aqui de Colômbia. Então, eu me inscrevia em cursos do departamento de estatística também. Então, eu fiz vários cursos no departamento de estatística e alguns no departamento de Public Health, que também tinha muitos cursos de estatística bons, né? Os cursos da Public Health eram mais assim, eram menos matematizados do que os da estatística, né? Mas eram muito legais também. Então eu fiz também esses cursos, né? Muitos, eu fiz vários, eu não lembro quantos, fiz vários na estatística. E aí lá a gente tinha que fazer... quando eu cheguei em Colômbia, eu queria continuar estudando violência e de um ponto de vista quantitativo, né? Era a minha ideia. Mas aí eu comecei a perceber que seria muito difícil, porque os dados sobre violência, né, naquela época não existiam. Hoje em dia você já tem dados bem mais organizados, né? Sei lá, do Ministério da Saúde, né? Coisas boas e tal, mas na época não tinha. Então, eu falei, pô, eu vou fazer uma tese sobre criminalidade sem os dados, eu quero fazer uma coisa quantitativa, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu fiz um curso, dentre esses vários cursos que eu fiz um curso de análise de dados categóricos, né? Categorical Data Analysis, que era com um professor japonês chamado Hiroshi Ishida, que é um cara também muito conhecido na área de estratificação, e ele deu um curso em que a gente aprendeu modelos, a gente aprendia modelos logit, modelos probit, essas coisas, mas também modelos log lineares que eram usados para analisar tabelas de mobilidade, que são modelos de contagem, né? Poisson, distribuição Poisson. Né? Conta as frequências nas células. É uma coisa que não é muito usada na economia, mas na sociologia, na época, era muito usado ainda, e até hoje é usado. Então, eu me interessei por aqueles métodos, achei aquilo muito legal, e aí eu percebi, né? Eu falei assim, E junto desse curso, ele falava muito da área de estratificação e falava muito de mobilidade. O Hiroshi tinha escrito um livro sobre mobilidade no Japão, comparando Japão, Estados Unidos e Inglaterra. E, então, ele dava muitos exemplos da estratificação e de mobilidade social. E aí eu percebi que no Brasil existiam os dados das PNADs sobre mobilidade social. Na época, tinham os dados de mobilidade, são dados que têm uma pergunta retrospectiva, né? São amostras, é uma das maneiras, né, de estudar mobilidade, é você ter uma amostra em que você pergunta para os respondentes qual era a ocupação e a educação dos pais deles quando eles tinham 15 anos, né? Quando eram jovens. Então, você, a partir disso, você pode construir classes ocupacionais dos pais e dos filhos e fazer tabelas e classificações, etc. e tal, e usar os modelos log-lineares. Né? Então, eu falei, eu tenho lá um banco de dados, eu tenho pelo menos 4 bancos de dados com dados de mobilidade social no Brasil, entre 73 e 96. Porque eu vou fazer minha tese nessa área. Né? E aí eu falei com o Hiroshi, eu até pensei em deixar o Chile e ficar com o Hiroshi, mas o Hiroshi, ele trabalhava, ele era professor de Columbia, full professor, contratado, né, com tenure e tudo, mas ele também era professor em Tóquio, né, na Universidade de Tóquio. E aí ele acabou sendo, decidindo voltar para Tóquio, e então ele não ficou no meu comitê, e aí eu, enfim, como eu tinha um comitê de tese, né? Então ficaria no início seria o Chile, o Hiroshi e o outro cara que era da estatística também, era o Michael Sobel, mas aí o Hiroshi foi embora e o Michael Sobel também, enfim. Na verdade, ele era uma pessoa... Eu me dava muito bem com ele, mas ele tinha uma personalidade difícil. Não era só eu que achava. E eu acabei... Embora, assim, seja uma pessoa que eu admiro enormemente, assim, um grande cientista, né? E aí o Michael Sobel, me desinteressei. Eu não cheguei a brigar com ele, mas acabei vendo que não ia dar muito certo. E eu acabei, então, nesse momento... chamando dois outros professores para o meu comitê, que era o Seymour Spillerman e o Peter Behrman, né? O Seymour Spillerman era bem quantitativo também. O Tilly, nessa época, não era mais quantitativo, ele fazia mais livros de grandes revisões, etc. E o Spillerman estudava estratificação, ele foi um cara muito importante para trazendo a ideia de riqueza, né? Em oposição à renda como um fator de estratificação, né? Ele tinha uma pesquisa sobre isso, ele orientava pessoas nessa área e tal. E o Peter Behrman era um cara muito ligado aos networks, mas também muito criativo, também tinha um pé na sociologia histórica, mas também na sociologia quantitativa. Ele tinha coordenado um grande survey que é sobre saúde dos adolescentes nos Estados Unidos, que é conhecido como Adolescent Health. E aí eu, enfim, fui indo para essa área quantitativa, né? Resolvi fazer minha tese sobre mobilidade social, porque eu tinha os bancos de dados, e enfim, então foi um período muito que eu aprendi muita coisa, né? Além disso, além de aprender isso, eu tive também nessa época uma experiência na Alemanha. Eu fiz um curso que era dado pela... Eu estava em Colômbia, eu ganhei uma bolsa de Colômbia para ir para a Alemanha fazer esse curso, que era um curso de métodos também, né? Mas era muito curto, eram tipo 2 semanas, né? Tinha aulas com diferentes... Mas tive aula com pessoas muito famosas da estratificação social na Europa, né? Que eram pessoas como, por exemplo, Hans-Peter Blomsfeld, são sociólogos, demógrafos. Hans-Peter é alemão, aí tinha um outro que era o Richard Breen também, que é um cara muito importante na estratificação. O John Goldthorp também estava lá. Então eu tive essa experiência também de ir lá passar, passei acho que uns 20 dias lá, né? Era uma coisa curta. Então, eu, né, nesse momento, eu já estava totalmente dentro da área de estratificação, né? Fazendo a minha tese na área de estratificação, sobre mobilidade social e mobilidade intergeracional, né? E aí eu fiz, né, fiz a tese foi nessa área que eu gostava muito, etc. Cheguei para o meu orientador dizendo o que eu queria fazer na tese e ele falou assim, tinha 10 pontos, ele falou, se você fizer os dois primeiros pontos, você vai ficar rico e famoso. Aí eu falei, eu fiz os dois primeiros pontos, né? Minha tese foi os dois primeiros pontos. Eu não fiquei rico e famoso, mas depois eu descobri numa entrevista que eu vi no YouTube, se vocês quiserem assistir, vale a pena assistir, chama-se do Charles Tilly, né? Tem uma entrevista em que ele fala que ele sempre contava essa história para os alunos para incentivar eles a terminarem a tese. Se você terminar essa tese, você vai ficar rico e famoso. Ele disse que contava sempre essa mentira. Então, eu acreditei na mentira e terminei a tese. E, enfim.
Carlos, muito interessante como você trouxe desde, como você disse, desde o ensino médio, né, essa vontade de entender problemas sociais e combinou com uma metodologia mais estatística, né? Mais voltada para a matemática, que faltava no Brasil. Né? E aí você acabou indo buscar isso lá fora, no seu doutorado, e mesmo aqui você já começou com você teve uma ambição, né? Na graduação, com iniciação científica, tudo isso é muito legal. Você comentou também sobre como a sua família também foi importante nessa sua formação, né? O seu tio que conversava com você sobre os temas que até hoje você pesquisa. Isso é muito bacana,
exato.
É muito bom ver como essas instituições, como família, o investimento público em pesquisa desde a graduação são importantes para a formação do pesquisador, né? E uma coisa que eu achei interessante é que, assim como você, eu e o Marcos também, a gente está meio que numa interseção entre algo que as pessoas costumam ver como uma dicotomia, né? Que é a velha coisa humana contra exatas, como se fossem coisas distintas, como se fossem coisas separadas, né? E a gente acaba pesquisando algo que está justamente nessa interseção, né? São problemas sociais, problemas humanos, e usando uma metodologia mais exata, mais quantitativa, né? Que se preocupa realmente em olhar o mundo como ele é para responder esses problemas sociais.
Não, obrigado. Cada um tem um... Eu tenho um livro de estatística que eu gosto muito, que é de um cara chamado John Fox, Introdução à Regressão e tal. E ele começa falando assim que cada um tem uma trajetória, né? A relação entre educação e renda de cada indivíduo é diferente, não tem um que seja igual ao outro. A gente tenta encontrar padrões, né? E aí a gente faz uma regressão e encontra aquela linha, mas cada ponto é um ponto diferente, tem uma história particular. Isso, enfim, me fascinou. É isso, cada um tem uma história, né?
Muito interessante a sua exposição. Agora, entrando um pouco mais no tema de estratificação em si, que é o tema da sua atuação principal, a gente que não estuda muito estratificação em si, a gente tem um pouco de dificuldade de entender como funciona essa delimitação da estratificação, qual o diferencial da pesquisa dos sociólogos em estratificação e como são as classes e as determinações que tanto você ou os outros pesquisadores usam, como vocês fazem essa divisão para tentar encontrar padrões nas suas pesquisas.
A estratificação é uma área dentro da sociologia, né? Na verdade, a estratificação acho que é a área mais quantitativa, que mais se aproxima, por exemplo, da economia, né? E assim, na verdade, a estratificação ela começa muito essa área de estratificação começa muito nos Estados Unidos, né? Tem um livro que é um livro muito fundador da área, né? Que se chama The American Occupational Structure, tá? Que foi publicado por dois autores chamados Peter Blau e Otis Dudley Duncan, tá? E esse livro foi publicado em 67, tá? Esse livro, ele meio que é um dos principais livros, assim, a sociologia já era nos Estados Unidos um pouco quantitativa, mas nessa época, com esse livro e nessa época, ela se tornou realmente bem mais quantitativa, né? Porque o Duncan era um cara que estava na interseção da demografia com a sociologia, tá? Ele era um cara muito criativo, né? E ele, enfim, usou regressões lineares para classificar as ocupações, né? Ele classificou as ocupações e usava regressões lineares e análise de trajetória para estudar a mobilidade social. Então, ele funda essa área um pouco assim, tá? E eu acho que desde o início a sociologia da estratificação sempre teve um interesse na ideia de classe, né? E porque na sociologia clássica você tem a ideia de que as classes se determinam na divisão do trabalho social, né? Que se daria, de alguma forma, no mercado de trabalho. Hoje em dia a gente sabe que isso é um pouco limitado até, mas a ideia de que você tem posições diferentes no mercado de trabalho, né? De forma mais ampla, no setor produtivo, né? E você teria uma estrutura que é ocupacional ou de classe, que você poderia definir as pessoas nessa estrutura de classes, tá? Então, tem essa preocupação. Por um lado, tem essa preocupação com classe, mercado de trabalho, divisão do trabalho, né? Divisão social do trabalho, que é teoricamente importante, tá? Por outro lado, tem essa parte, tem a estratificação que vem... Eu vou dizer que o Duncan é um dos fundadores, para simplificar a história, mas não tem outros autores importantes também, mas ele deu uma virada importante na área de estratificação, né? Ele pega essas questões de classe e tal, e ele um pouco diz que existiria uma maneira de classificar as ocupações hierarquicamente e ao invés de usar só os grupos de classe. Então, tinha essas duas tradições. O Duncan segue com essa tradição que a gente chama de status attainment e a tradição da análise de classes permanece, né? Mas com o Duncan a metodologia avançou um pouco, porque o Duncan começou a usar as regressões lineares na época, e era mais ou menos na mesma época, tá? Tem que se pensar, porque vocês que são da economia, isso estava se dando paralelamente ao que ocorria na economia. Na economia, quem estava fazendo mais ou menos na mesma época eram análise sobre desigualdade, sobre esse tipo de coisa, era a teoria do capital humano, né, que estava sendo desenvolvida pelo Gary Becker e outros, né, o Mincer e tal, era mais ou menos nessa época, né? Então era paralela a sociologia, e os modelos de status attainment, eles são muito parecidos com os modelos mincerianos, por exemplo, né? Embora eles incluam mais a origem social também, né? Por causa da mobilidade social, que não é incluído lá nos modelos miserianos. Então, naquela época, a sociologia e a economia estavam mais paralelas. A economia estava se matematizando muito mais, né? Na década de 60, mas a sociologia tinha essa área de estratificação que também aparecia como uma área importante, né? E tinham debates também entre economistas e sociólogos naquela época, tá? Então a área de estratificação tem esse interesse, tá? O Duncan, então, ele funda isso, ele começa a fundar uma escola de estratificação nos Estados Unidos, muito importante, tá? E ele, desde o início, uma ideia que era, como ele era da demografia também, né? Uma ideia que era muito importante era a ideia de ciclo de vida, tá? Né? De que o ciclo de vida dos indivíduos é porque a estratificação, ela se dá, a pessoa nasce numa família e a estratificação vai se dando ao longo do ciclo de vida da pessoa até ela formar uma outra família, que vai ser uma outra unidade de estratificação, que vai influenciar a próxima geração e assim por diante, né? E várias fases do ciclo de vida são importantes no estudo da estratificação, tá? Então, você, desde a entrada na escola, né? Desde a chance de nascer vivo, né? Desde hoje em dia, até pesquisas sobre o que acontece antes das pessoas nascerem, né? As mães grávidas que sofrem traumas, isso influencia, né? Estão em situação de pobreza, influencia até a educação dos filhos mais tarde. Então, essa ideia do ciclo de vidas era muito importante que o Duncan traz para a área de estratificação como tema central, tá? De como se a desigualdade é transmitida ao longo do ciclo de vida dos indivíduos. Tá? Então, a desigualdade que a gente observa hoje ela é fruto desse ciclo de vida das pessoas, né? Que partiram de um determinado lugar para chegar onde elas estão, né? A renda delas, a ocupação, etc. E tal. Então, essa ideia, né? do ciclo de vidas é central, tanto que o Duncan ele está muito ligado a um dos primeiros estudos longitudinais, né? Não foi ele que fez, foram os pesquisadores ligados a ele, um cara chamado Robert Hauser, o outro chamado William Sowell, eles resolveram fazer uma pesquisa longitudinal que é chamada Wisconsin Longitudinal Study, tá? E esse Wisconsin Longitudinal Study, eles entrevistaram todos os estudantes que estavam terminando o ensino médio, tá? No estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e pegaram informações, várias informações em vários outros bancos de dados sobre esses estudantes, entrevistaram os pais, e essa pesquisa foi, até hoje ela existe, essas pessoas que estão morrendo agora, mas até hoje eles estão acompanhando essas pessoas, tá? Diferentes equipes e tal, lá na Universidade de Wisconsin. Então, é um dos mais longos estudos longitudinais, né? E a ideia era justamente, a ideia base é estudar a reprodução da desigualdade ao longo dos ciclos de vida, tá? Né? Então, esse tema é o tema central da estratificação social, tá? É o tema de como as desigualdades são constituídas ou superadas nas diferentes etapas do ciclo de vida, passando pelo sistema educacional, que seria algo central, né? Mas também pensando no mercado de trabalho, também pensando no mercado de casamentos, também pensando em diversas outras questões, né? Então, o Duncan influencia toda essa corrente na sociologia norte-americana, que é da estratificação social. Ele é considerado, nos Estados Unidos, o pai fundador dessa área de estratificação. Tá?
A gente sabe como tem muita pesquisa que envolve dados, né, de países que têm mais essa disponibilidade, como Estados Unidos ou países da Europa. E às vezes é difícil traduzir essas conclusões que se tiram de pesquisas desses países tipicamente ditos como desenvolvidos para países emergentes como o Brasil. Você poderia dizer se tem bases de dados que uma pessoa poderia utilizar para estudar a estratificação no Brasil? Como é que é esse cenário de dados sobre esse tema?
No Brasil, assim, não, eu acho que o Brasil, quando se compara com outros países em desenvolvimento, né, como, né, ele tem muito dados muito bons, né? O Brasil, a gente tem dados, a gente tem até o censo de 60, tem dados, microdados, né, uma amostra do censo de 60, então a gente tem, e tem as PNADs, né, que foram começadas a ser coletadas, como eu falei, na área de estratificação e de mobilidade, né, a primeira PNAD que a gente tem dados e que é de 73, ela foi influenciada indiretamente por esse pessoal de Wisconsin, porque o José Pastore, que participou da organização dessa PNAD, tinha estudado em Wisconsin, tá? Com um cara muito importante da estratificação, que é o Archibald Haller. Tá? Então, a gente aqui tem esses dados cross-section, né? Que são as PNADs, que permitem estudar várias coisas sobre estratificação. Né? E a gente tem também, antigamente tinha PME, essas coisas, né? Mas, além disso, eu acho que hoje em dia, a gente não tem muitas pesquisas longitudinais, isso é verdade. No Brasil, só tem pesquisas longitudinais que são muito restritas, né? Ou as instituições, tem lá no Sul, né? Em Pelotas, tem um grupo da epidemiologia com uma pesquisa longa, né? Do César Victora, que pesou todas as crianças lá em Pelotas no início da década de 80, né? Mas a gente não tem esse tipo de pesquisa longitudinal, tem poucas, tem essa e outras poucas, né? Mas eu acho que a gente tem muitos, hoje em dia, muitas possibilidades de dados no Brasil, dados administrativos, né? Eu acho que a gente tem uma riqueza de dados administrativos que atualmente eu estou querendo explorar, que é muito grande, né? A gente tem, por exemplo, na área educacional, né, lá na época da década de 90, quando o meu tio fazia pesquisa, não tinha isso. Hoje em dia você tem vários bancos de dados na área educacional que podem ser linkados, né? Você pode linkar o SAEB, por exemplo, com o Enem, com o ENAD, com o Censo do Ensino Superior, o Censo do Ensino Alimentar, com a RAES, né, com o E-Social. Você pode, em tese, você pode juntar todos esses bancos de dados, tá? E eu acho que isso é uma área muito importante a ser explorada. Hoje em dia, eu estou defendendo isso, estou defendendo que os estudantes e as pessoas, pesquisadores na área de ciências sociais, se voltem para isso, né? Porque eu acho que existe uma tendência, principalmente na Europa, e que os Estados Unidos estão correndo atrás, porque eles estão achando que estão ficando atrasados em relação à Europa, que é de usar dados administrativos de larga escala. Então, por exemplo, na Suécia ou na Dinamarca, você pode usar, é tudo linkado. Então, os pesquisadores estão fazendo pesquisas com esses dados administrativos de forma muito, muito interessante, tá? E nos Estados Unidos você tem pessoas que estão correndo atrás disso, por exemplo, né? Um grande defensor disso é um cara que está revolucionando a área de mobilidade a partir da economia, que é o Raj Chat, né? Vocês já devem ter ouvido falar dele, de Harvard, né? Ele, ou então pode pensar também no próprio Piketty, né? No Emmanuel Saez. O que essas pessoas estão fazendo, esses pesquisadores? Eles estão usando esses dados administrativos, tá? Que são dados que estão disponíveis, né, nesses países, né, do hemisfério norte. Alguns deles, os americanos, estão correndo atrás porque eles acham que estão no prejuízo em relação a esses países europeus, né, os cientistas sociais americanos, né, norte-americanos. E eu acho que no Brasil a gente tem que explorar isso, né? Existem vários entraves burocráticos para se conseguir isso. Eu acho que é uma batalha que a geração de vocês vai ter que fazer. Vai ter que correr atrás, mas eu acho que é possível e é um futuro para ciências sociais quantitativas, né? As ciências de dados, né? Porque se você pensar bem, por exemplo, você poderia linkar o imposto de renda aos censos, porque nos censos você tem o nome das pessoas, né? E você, com um matching probabilístico, você consegue juntar isso com outro banco de dados que você tem o nome das pessoas. Agora, você tem confidencialidade, como é que vai tratar isso? Então, eu acho que existe um campo na área das ciências sociais quantitativas que está se voltando para isso, vendo como usar esses dados, fazendo com que permaneça existindo aí confidencialidade, né? E juntando esses dados para fazer pesquisas inovadoras. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem que ir por esse caminho também, tá? É um dos caminhos que eu vejo como um caminho de né, difícil, porque envolve negociação e conversa com instituições, né? E talvez até coisas políticas, talvez seja uma coisa que tem que juntar mais gente. Eu acho que já existe a possibilidade, você em alguns lugares você pode ir na sala secreta, né? No INEP, você pode ir em uma ou outra instituição, né? Você tem a RAES, que você também tem gente que está conseguindo linkar a RAES com o ENAD, com outras pesquisas, né? Mas existe ainda um mundão de possibilidades aí que eu não sei falar de todas, né? Eu acho que é um caminho que deve ser explorado, tá?
Carlos.
Né? Isso do ponto de vista dos dados. Né?
Carlos, você falou de uma coisa muito interessante agora. Tem realmente um trade-off, né? Entre confidencialidade dos dados e a quantidade de informação que a gente consegue extrair deles. Né? Isso é um dos entraves apenas que a gente encontra quando a gente vai traduzir as as conclusões que a gente tira de pesquisa acadêmica para implementar como política pública, né? Além disso, tem vários outros entraves, a questão da burocracia, você mencionou também, acabam criando vários empecilhos que, mesmo depois da gente conseguir todos os dados, utilizar todos os quantitativos, ainda existem dificuldades para a gente conseguir implementar essas conclusões interessantes e transformar isso em política pública. Realmente bem legal.
Exato,
agora a gente queria continuar, falar um pouco mais sobre os seus tópicos de pesquisa, mais especificamente.
Tá legal. Então, vamos lá.
Como você saltou na sua fala anterior, na campo de estratificação a gente consegue ter vários estudos sobre educação. E você tem pesquisado bastante sobre a estratificação horizontal no ensino superior. Você poderia falar um pouco para a gente o que é exatamente essa estratificação horizontal e o que seria uma estratificação vertical também?
Claro, claro. Essas ideias de estratificação vertical e horizontal, né, vêm da área de estratificação, da sociologia da educação também, da área de estratificação educacional, digamos assim, né? E vem de estudos, inicialmente tem os estudos sobre a progressão no sistema educacional, né? Que são os estudos que a gente na área de sociologia chama de desigualdade de oportunidades educacionais, né? Que é como as pessoas vão progredindo no sistema educacional, se elas, e como isso está relacionado principalmente a duas características, né? A sua origem socioeconômica e outras características demográficas, e, por outro lado, ao desempenho desses alunos, né? Então, você tem o estudo da estratificação vertical, ele vê como que a pessoa vai progredir, quais são as probabilidades, né, das pessoas irem progredindo no sistema, né, educacional, e, né, como existem, né, desigualdades de classe, né? A gente na sociologia chama de classe, mas pode pensar isso como renda, condições socioeconômicas, né? Como existe desigualdade de classe nessa progressão ao longo do sistema, né? Enfim, por exemplo, a maior parte da desigualdade racial se dá antes da pessoa chegar à universidade, porque a maior parte dos negros não passa no completo ensino médio, né? E por aí vai, né? Então, você é o estudo dessa estratificação vertical, né? Que foi também, na sociologia, tem um cara que se chama Robert Mayer, também ligado a esse pessoal lá de Wisconsin, etc., foi professor de Wisconsin, que disse que a gente tinha que usar modelos logites sequenciais ou logites ordenados para estudar essas transições, tá? E ele tem até um debate deles, essa área da estratificação é citada pelos economistas também, o Heckman, por exemplo, cita isso e tal, e critica, e debate e tal, e até algumas críticas que o Heckman faz, o próprio Mayer já tinha feito, o próprio estudo que ele fazia. Então, essa é a estratificação vertical, tá? Só que, posteriormente, né, a gente já sabia isso, mas alguns pesquisadores começaram a falar que existia também uma diferenciação qualitativa nos diversos níveis educacionais, né? Nem todas as escolas têm a mesma qualidade, nem todas as escolas são iguais, né? Nos diferentes níveis educacionais. Então, você pode pensar, no ensino elementar, você tem escolas públicas e privadas, né? Ou federais, né? Militares, etc., etc., né? Escolas muito boas e escolas muito ruins, né? Né, é assim no Brasil, assim por diante também no ensino médio, etc. E na universidade você tem diferentes áreas, né? E aí a estratificação ela é clara, né? Você tem diferentes áreas com diferentes dificuldades de se entrar lá, né? Então, a estratificação horizontal da educação diz respeito à estratificação em um mesmo nível educacional, tá? As diferenças qualitativas no mesmo nível, tá? E a estratificação vertical é a chance de progredir no sistema, tá? Então, eu escrevi vários trabalhos sobre estratificação vertical, sobre a relação entre a estratificação vertical e a estratificação e a mobilidade intergeracional também, tá? Até alguns trabalhos que eu não escrevi muitas coisas com uma abordagem mais de inferência causal, mas um desses trabalhos tem isso, que eu acho que é uma outra área muito importante na sociologia quantitativa, que é a inferência causal e nas ciências sociais quantitativas. Enfim. E aí, mais recentemente, até um pouco por cansaço de estar trabalhando com os dados das PNADs, etc., eu comecei a me interessar no ensino superior, também por conta de um ex-aluno meu que fez doutorado comigo, muito interessado nisso, começou a trabalhar com os ENADs, que são uma pesquisa feita no ensino superior. Então, comecei a me interessar por isso. Mas tem um interesse teórico também nisso, tá? Porque é o seguinte, quando a gente pensa na estratificação vertical, tá? A gente... E também no valor dos diplomas, né? A gente pensa que, por exemplo, vamos pensar assim, você tem um prêmio salarial para as pessoas que têm ensino superior, que eu não sei muito bem quanto é que é no Brasil em relação a quem tem só o ensino médio, mas é muito alto no Brasil, não sei se ganha, acho que 50, 60% a mais em média. Então, é um prêmio salarial muito alto, eu não sei se esse é o número exato, tá? É um prêmio salarial muito alto que a gente sabe, né? Vários estudos na economia também, na sociologia, têm mostrado que um dos fatores ligado à queda da desigualdade, por exemplo, na década de 2000, é a diminuição do valor dos diplomas, né? O prêmio salarial para quem tem ensino superior, por exemplo, vem diminuindo no Brasil, contrário do que acontece em outros países do mundo, onde a desigualdade aumenta, que esse prêmio está aumentando, né? Uma das maneiras, na verdade, a gente pode pensar que será que esse prêmio está diminuindo ou será que, na verdade, o prêmio é diferente dependendo do diploma de ensino superior que você recebe? Porque nem todos os diplomas têm o mesmo valor, né? Os diplomas têm valores diferentes no mercado, né? Então, quando você agrega tudo isso, você vê que os diplomas estão perdendo valor. Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? O ensino superior está aumentando muito e está se diversificando, se tornando mais diferente. Novos tipos de cursos e instituição estão sendo criadas, né? Em particular, no século XX, no Brasil, você teve um crescimento do ensino superior assim, brutal, que nunca teve tão grande assim. Tá? Tinha que ter mesmo, porque como estava havendo uma expansão educacional, você tem mais gente tentando entrar no ensino superior, mais gente se formando no ensino médio, por causa está diminuindo a estratificação vertical, então tem mais gente chegando ali competindo para entrar no ensino superior. Né? Talvez, então, você, com essa expansão, voltando um pouco atrás, essa expansão do ensino superior, né, que partiu assim de... Tinha, acho que no início da década de 2000 era 1 milhão de estudantes, mais ou menos, ou 2 milhões, não lembro bem agora, entre 1 e 2 milhões de estudantes, e em 2015 eram 8 milhões de matrículas. Quer dizer, o sistema expandiu muito. Tá? Não foi só no ensino, não foram só as universidades federais que foram criadas e expandiram também, isso foi o que menos cresceu, mas o que mais cresceu foi o ensino privado. E, com isso, né, também o ensino à distância, foram criados cursos tecnológicos. Então, há uma diversificação desse sistema educacional, né, muito grande. Né? Então, é como se a estratificação horizontal estivesse se expandindo. Tá? E a pergunta é a seguinte, tanto que você vê que tem muitas pessoas chegando no sistema educacional hoje em dia que são a primeira geração que está chegando. Tá? Antigamente era mais raro alguém da primeira geração que foi para a universidade, né? Muito comum hoje.
Só uma coisa, né? Pelo que a gente pode entender, então, que esse aumento da estratificação horizontal contribui para um maior acesso das classes com menos vantagem na sociedade, e elas conseguem, de alguma forma, acessar algum tipo de educação, né? Porque você tem uma maior variedade, por mais que você possa dizer que... essa educação tem um nível menor que é mais difícil, mas pelo menos você amplia, né, o acesso a essa população a alguma educação que talvez se você tivesse uma estratificação menor você não teria. Você poderia dizer isso?
Poderia. Existe, sem dúvida, eu acho que tem várias maneiras de ver isso. Tá? Uma maneira é você dizer que essa estratificação está incluindo mais gente, é verdade, porque mesmo assim, em geral, o diploma vai ser uma vantagem, tá? Mas, ao mesmo tempo, um sistema muito estratificado ele pode incluir mais gente, mas ele também pode reproduzir desigualdades anteriores, tá? Porque, vamos supor assim, a gente sabe, vamos pegar um exemplo bem simples, a gente sabe que, pega Ampec, por exemplo, tá? A gente teve um debate recente sobre isso, só tem homem entrando na pós-graduação em economia, né? E talvez só tenha mulher entrando na pós-graduação em enfermagem. E, geralmente, as pessoas formadas em economia ganham mais das formadas em enfermagem. Então, parte da desigualdade de gênero, né, em termos de renda, lá na frente, vai ser uma consequência do fato de que existe uma estratificação e de que as mulheres não entram na economia e os homens não entram na enfermagem. Por que que eles não entram? Porque existe uma estratificação por gênero que é muito forte e permanente. Tá? Será que os alunos que são a primeira geração, eles entram na universidade, nos cursos de maior prestígio, sei lá, de medicina, da UFRJ, ou será que eles entram nos cursos de menor prestígio? Tá? Será que os brancos e os negros também, será que existe um padrão, né, de que essa diversificação ela também implica numa manutenção de certas estratificações? Né? Essa é uma visão. Uma outra visão também é um tema que tem dois lados. Acho que, em geral, como muitas coisas, tem esses dois lados. O outro lado é esse que você falou. Você está também criando, dando oportunidades para as pessoas que talvez não tivessem oportunidade. Mas não será que essas pessoas estão tendo mais oportunidades nas universidades de segundo escalão e não das de primeiro escalão? Né? Nos cursos de segundo escalão e não dos de primeiro escalão? Né? Não será que... Então, essa que é a ideia. Por outro lado, também é importante você formar a gente em coisas diferentes. Né? Só que o sistema educacional no Brasil, o sistema de ensino superior, ele, por um lado, ele é muito homogêneo, porque ele tem uma formação assim... Tem que ser, todos são bacharelados ou licenciaturas, né? Agora tem os cursos técnicos, que é uma pequena inovação, entende? Seria interessante ter outras inovações nesse sentido. Né? Então, tem dois lados dessa moeda, entende? É bom porque permite a inclusão de mais pessoas, sempre que há uma expansão, mais gente é incluída, mas porque existe a estratificação horizontal, elas são incluídas em lugares diferentes, que têm valores diferentes. Ou não? Ou será que elas são incluídas mesmo? Em que medida? Em que lugares? Né? Então, esse é o interesse sobre o ensino superior, em grande medida, tem a ver com isso, né? Com essa ideia de que, em que medida está se reproduzindo, né, alguma desigualdade anterior, mesmo que haja uma pequena melhora, ou em que medida você está permitindo que as pessoas realmente... supere as suas desvantagens de origem, né? Então, esse é um interesse, entende? Então, o interesse também é que essa expansão, você tenha diversificação, inclusão, mas também uma manutenção de desigualdades. Então, por exemplo, nossos estudos estão mostrando que em alguns lugares, por exemplo, as escolas de direito, a desigualdade de classe, por exemplo, para entrar nas escolas de direito públicas, das universidades públicas, embora... o ensino, o acesso a curso de direito é ampliado, mas para entrar nas públicas, a vantagem de classe aumentou e não diminuiu. Ou seja, pessoas cujos pais tinham ido para a universidade, sei lá, tinham 3-4 vezes mais chances de entrar na universidade, passaram a ter 6-7 vezes mais chances. Então, diminuiu. Em outros casos, aconteceu outra coisa. Em outros casos, houve uma maior abertura, diminuiu essa desigualdade de classe, por exemplo, tá? Então, a nossa ideia é um pouco mapear essas coisas, né? Aonde que estão as desigualdades aqui, como que elas mudaram ou não, né? Enfim, e aí, atualmente, eu publiquei um artigo sobre isso com o Flávio Carvalhais, tá? Eu já tinha interesse, eu tenho um artigo de 2011 que eu falo também da estratificação horizontal, mas aí e mais no ensino médio e no ensino elementar, né? A diferença entre escola pública e privada, né? Mas no ensino superior, na verdade, eu tinha escrito um outro artigo antes, um outro pequeno artigo que saiu num livro coordenado pela Marta Hesch, lá da USP, que é um livro que se chama Trajetórias da Desigualdade, que inclui, enfim, é um livro que trabalha com os censos, né? Ele faz um balanço dos 5 décadas de censo, tá? Entre 60 e 2010, tá? Tem sociólogos, demógrafos, economistas escrevendo. E nesse livro eu escrevi um capítulo sobre ensino superior, porque nos censos você tem a informação sobre o curso que as pessoas se formaram. Tá? Então eu escrevi um artiguinho simples, pegando os cursos que as pessoas tinham se formado desde 60 até 2010, e mostrei como é que mudou. Então, por exemplo, em 1960, só 10% das pessoas formadas em ensino superior eram mulheres. Né? Em 2010, a maioria já é mulheres, né? Já são de mulheres, né? Já é de mulheres. E isso mudou em 91. Então, eu falo em termos de raça e gênero mais, porque eram as variáveis que eu tinha, e mostro como essa estratificação mudou, a conclusão do ensino superior. Né? Aí, depois, com o Flávio, eu fiz esse trabalho sobre... usando os ENADES sobre a estratificação horizontal. E agora eu estou trabalhando em mais 2 trabalhos nessa linha, né? Tem um aluno fazendo tese de doutorado sobre isso, que está fazendo coisas muito interessantes sobre a expansão do sistema nesse período, né, e tal, usando dados do Censo do Ensino Superior e do ENADES também. E aí agora também... Enfim, um dos artigos eu estou escrevendo com o Flávio de novo e com o Felipe, que é esse meu aluno, Felipe Peixoto. E tem um outro artigo também que a gente está usando também, está trabalhando com um outro cara do INEP, que chama Adriano Sienkiewicz. E a gente tem aí um banco de dados longitudinal, a gente estuda a entrada na universidade, né? A gente tem dados sobre os alunos, todos os alunos que fizeram o Enem, entre 2012 e 2014, eu acho, não lembro bem, e tem as universidades em que eles entraram, né? Então, e os cursos que eles entraram. Tá? Então, a gente está fazendo também um trabalho que tem a nota deles no Enem. Então, a gente está fazendo um trabalho que, não sei se vai ser um paper ou dois, mas também nessa linha aí, né? Mas aí os dados são bem ricos, porque são longitudinais, então a gente pode fazer várias coisas. Tem uma área que, enfim, tem algumas hipóteses importantes na área de estratificação que a gente está testando, né?
Tem outros campos de pesquisa dentro da estratificação, e um deles chamou muito a nossa atenção.
Sim.
Que era o seu estudo sobre o impacto do casamento e das mulheres na redução da desigualdade, que é um pouco diferente do que a gente tem visto, porque a gente vê muito o impacto do salário mínimo na redução da desigualdade nesses últimos tempos. Mas, assim, aborda uma outra variável que não a gente não encontra muito na literatura, que é a importância do casamento. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa e de como o casamento de mulheres heterossexuais impactou a desigualdade de renda no Brasil nesses últimos anos.
Tá, não, esse trabalho aí também, um trabalho também que eu estou fazendo com um ex-aluno meu, a gente fez um primeiro artigo, o Everton Machado, ele agora tá fazendo um pós-doc na Universidade, European University Institute em Florença, e a ideia básica é a seguinte: a gente... A ideia é que é uma outra preocupação que eu tenho, que tem a ver com gênero, né? E a ideia da estratificação. Eu acho que uma das coisas que mudou muito no Brasil, tá, nas últimas décadas, foi o papel das mulheres, né? Em diversas esferas, entrando em esferas que antes eram dos homens, né? Falei da educação, elas quase não se formavam no ensino superior, agora são mais do que os homens. Também a entrada no mercado de trabalho das mulheres, ela se modifica muito ao longo do tempo, tá? E a gente, inspirado por uma literatura também da área de estratificação, a gente, né? Eu vi com o Everton, sugeri a ele, falei, pô, a gente pode ver isso aqui no Brasil. Vamos ver, ninguém ainda escreveu sobre isso aqui, sobre os efeitos da entrada das mulheres, né, no mercado de trabalho, na desigualdade, né? É, e aí a gente foi pesquisar isso olhando as PNADs e tal, né? E aí, ao olhar as PNADs, a gente, enfim, viu que num desses artigos tem um primeiro gráfico lá que é muito importante. A gente viu que entre as décadas de início da década de 90 e meados da década de 2000 até 2015, agora 2014, a gente viu que a maioria da, assim, tem assim, os homens sempre da idade laboral, né, tem sempre um percentual alto no mercado de trabalho com renda, né? As mulheres solteiras também estão sempre no mercado de trabalho com renda. Mas as mulheres em união, né, não só casadas, mas em união, né, a gente percebe que elas vão aumentando a entrada delas no mercado de trabalho, né, tendo renda, né, mercado de trabalho com renda, né, entre as décadas de 90 e de 2000, desde antes, mas nesse período elas aumentaram muito a participação delas, tá? No mercado de trabalho no Brasil. Então isso deve ter um impacto na desigualdade, né? De renda, porque você antes está contando mais com a renda dos homens, né? Nas famílias em que haviam casais, né? Heterossexuais, e cada vez mais você está contribuindo com a renda das, as mulheres estão entrando e estão tendo renda, né? Então a gente tinha que levar em conta a renda dessas mulheres para calcular os padrões de desigualdade, né? O quanto dessa mudança na desigualdade se deve à entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? E aí a gente percebe que tem um impacto bem forte, porque por vários motivos, agora não vou lembrar de todos os detalhes do paper, e a gente está escrevendo um paper 2, né? Já está submetido, a gente está fazendo uma revisão dele agora, né? Que a gente, na verdade, queria escrever o paper 2, mas só que quando a gente foi ver, ninguém tinha escrito o paper 1, entende? A gente falou assim, pô, então a gente tem que escrever o 1, porque lá nos Estados Unidos já tinham escrito o paper 1, né? O paper que nos inspirou era mais avançado. Então, a gente fez esse primeiro artigo para mostrar que tinha realmente um impacto, né? A entrada das mulheres no mercado de trabalho tem... Porque, por vários motivos, né? Por um dos motivos é porque a desigualdade entre as mulheres cai mais do que a desigualdade entre os homens, né? Tem um fator que pode levar a uma diminuição da desigualdade, né? Que é a associação entre a renda do marido e da esposa, né? Que a gente também investiga, e no artigo 2 a gente investiga mais, né? E a ideia é essa, é um pouco também, né, ver como né, isso também faz parte da estratificação, né, porque é ver como coisas relacionadas, por exemplo, à família, né, uma mudança na família, podem, no tipo de organização familiar, né, podem ter um impacto em outras coisas, né, na sociedade, etc. e tal, né? O tema dos casamentos é um tema que é muito caro à área de estratificação social, porque é uma maneira de estudar como são formadas as famílias, né? E dependendo dos padrões, né? Então você, assim, eu escrevi já um artigo sobre, por exemplo, casamentos interraciais no Brasil, né? Educação, raça e casamentos, né? Como é que muda isso, né? Porque se tem mais casamentos interraciais é porque a sociedade está se tornando menos preconceituosa, né, talvez. Mas já tinha esse interesse em estudar o casamento em si, né? Mas os efeitos do casamento é um interesse que vem depois, né? Então, quais são os efeitos do casamento na renda, né? Então, quais são os efeitos da renda das mulheres, né, na desigualdade de renda, tá? É um tema que vem, talvez, da sociologia, tem uma interseção, mas, enfim... Recentemente a gente apresentou no IPEA e tinha uns economistas, tinha também, acho que era o Sérgio Firpo e uma outra economista, Hakak, esqueci o primeiro nome dela, também estão escrevendo um paper nessa linha também. Então é eu acho que é um interesse aí, uma interseção aí na área talvez da economia e da sociologia, né? Uma ideia de mostrar como talvez questões relacionadas à família ou à demografia da família, né? Também estão relacionadas a essas coisas da estratificação social. Acho que tem muito a ser explorado nessa questão de gênero, porque eu acho que ela muda muito a estratificação, tá? A entrada das mulheres nos papéis que antes elas não estavam, né? Enfim, acho que é essa ideia assim, mais geral, né?
Qual seria a intuição exatamente desse processo?
Eu acho que, na verdade, assim, houve uma mudança assim, até mesmo cultural, né, no papel das mulheres na sociedade, né? No final das contas, se a gente for pensar o que mudou, né? Assim, né? A participação das mulheres no mercado de trabalho, ela também tem significados diferentes, né? Diferentes, dependendo de onde na distribuição de rendas as mulheres estão, né? Mulheres muito pobres, às vezes, têm que trabalhar para ajudar na família, né? Então, assim, eu acho que é uma mudança que ocorre, tem a ver com os papéis de gênero, os papéis de, né, sexo, né, diferentes na sociedade, né? Eu acho que... enfim, depois que eu comecei a pesquisar isso, eu vi que tem alguns papers que estão sendo produzidos em outros países também, na China. Eu li recentemente um trabalho na China sobre isso, um trabalho sobre a China e tal. Então, eu acho que tem essa... Mas é a ideia de que, né, o papel das mulheres está mudando e elas entrando no mercado. Eu acho que no caso da família, né, porque você tinha a ideia de uma família tradicional, né, que tem uma divisão, o Gary Becker fala isso, você tem uma divisão mais eficiente da família, né, que seria um se especializar, é o modelo dele, que é lá da década de 70, né, que é specialization and trade, né, especialização e troca, e trade, né, e troca. Então, num casal, um se especializaria numa coisa e o outro se especializaria em outra coisa. Um se especializaria no mercado de trabalho, o outro no trabalho doméstico. Tá? Isso seria mais eficiente economicamente. Tá? Só que não foi isso que aconteceu. Então, ele previa que, pela ideia de eficiência, isso seria um modelo mais eficiente no futuro. Só que não foi isso que aconteceu. As mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e famílias em que há dual earners, né, duas pessoas ganhando renda, né, são cada vez mais comuns, né? Então, tem o trabalho de algumas sociólogas criticando o Becker, né? Então, essas coisas inspiraram a gente para ver o que estava acontecendo no Brasil, né? Essas questões teóricas, esses artigos feitos fora, né? Também tem uma outra preocupação, que é a seguinte, né? Na medida em que existem consequências não antecipadas, né, de coisas boas, né? Então, por exemplo, as mulheres estão entrando mais na universidade, então elas estão adquirindo mais capital humano, né? E se elas estão casando mais com homens que também foram à universidade, né, você tem famílias que estão acumulando mais capital humano, né? Então, homens que antigamente tinham universidade, casavam com mulheres que não tinham universidade, eram casamentos em que tinha menos acumulação de capital humano, né? Pelo menos para o mercado de trabalho, né? Como você tem essas famílias que acumulam muito capital humano, pode ser que esses padrões de casamento façam que aumente a desigualdade, tá? Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos se mostra, ou na China mesmo se mostrou isso, nesse artigo que eu acabei de ler, que esse tipo de casamento está associado a um aumento da desigualdade, explica parte da desigualdade. No Brasil, a tendência é a contrária, que há uma diminuição da desigualdade, mas, ao mesmo tempo, os nossos artigos mostram que esses casamentos onde há muito capital humano, eles são uma coisa que puxa contra a diminuição da desigualdade, né? Que levam... né, uma força contrária à diminuição da desigualdade. A diminuição da desigualdade ocorreu mais por questões relacionadas ao mercado de trabalho, mas como as mulheres estavam entrando, contribuiu para que houvesse isso. Né? Mas pode ser que, em algum momento, esse tipo, os casamentos façam com que aumente a desigualdade, se houver esses casamentos homogâmicos, né, de pessoas com rendas próximas, né, e com educação próxima, né? Então tem essa preocupação os trabalhos nos países onde aumentou a desigualdade, nos Estados Unidos e em outros países, na França e outros países europeus em que foi feito esse tipo de estudo, né, eles mostram que o casamento contribui em parte, né, para que aumente a desigualdade. A gente aqui está mostrando uma coisa diferente, mas nesse nosso segundo artigo a gente mostra que esse efeito da acumulação de capital humano também está ocorrendo. Só que, como estão ocorrendo muitas outras coisas, a desigualdade está diminuindo. Né? Diminuiu. Agora parece que está aumentando, né? Mais recentemente está aumentando, né? Tudo indica, né?
Então, é interessante, mais ou menos isso. Porque parece que no modelo de família tradicional, né, que a gente tinha lá nos anos 70, a gente tinha mulheres sem renda, né? Ou um pouco menor renda, né? Com homens que trabalhavam e, portanto, tinham renda. E aí, né, a própria constituição da família constituía uma forma de distribuição de renda, né? E conforme você tem essa mudança na sociedade, pessoas com maior capital humano se relacionam com pessoas com maior capital humano, você acaba que pessoas ricas acabam com pessoas ricas e as pessoas pobres se casam com pessoas. E a família deixa de ter tanto papel de distribuição de renda, né? É bem legal essa ideia, é inédita, na verdade, para mim, eu nunca tinha ouvido falar.
É exatamente isso que você falou, você traduziu exatamente a ideia. Aí é esse tema que eu me interesso há muito tempo também, e agora a gente fez esses artigos aí, vamos ver se vai sair esse outro aí que está aí.
Carlos, muito, muito legal, muito obrigado pela sua participação, foi incrível. A sua trajetória... Uma trajetória incrível, você conhece absurdamente sobre a sua área. A gente podia ficar aqui conversando, ouvindo você falar por umas 2 horas, se fosse possível.
Tá legal, pô, que bom. Também gostaria. Eu incentivo vocês a trocarem mais com os alunos lá do IESP também, porque acho que tem essa coisa interdisciplinar, é muito importante, é muito legal, sacou? Eu acho que podem vir ideias boas. Eu acho que há uma tendência disso também, né? Nos Estados Unidos e outros países, né? De pessoas da economia trabalharem com pessoas da sociologia, da ciência política. Acho que isso aí é... Espero que continuem curiosos aí, que tenha uma nova geração de gente aí cruzando as fronteiras das disciplinas e fazendo pesquisas inovadoras aí, porque eu acho que ainda tem muita coisa legal para ser feita. Espero que venham mais pesquisadores na área de estratificação. Espero que isso incentive pessoas a virem para a área de estratificação.
O Esquina das Ideias tem 2 episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência.
Siga-nos também nas mídias sociais em @edipodcast, com S no final, no Twitter e Instagram, para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.